O Mercosul deu aval para a redução da tarifa de importação do Brasil, os produtos importados, não é, pelo país. E terá permissão de manutenção até dezembro do ano que vem, 2023. Então a gente quer entender um pouquinho qual é o impacto da redução de 10% da tarifa externa comum, não é? Inclusive neste encontro foram tratados aí a sustentabilidade das finanças públicas no período pós-pandemia, também riscos fiscais. Eu converso com o especialista, professor Paulo Feldman, da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, FEA-USP. Mais uma vez aqui conosco, prazer recebê-lo, professor Feldman, bom dia.
Bom dia, Roxane, tudo bem, e você?
Tudo bem, professor, muito obrigada mais uma vez por sua atenção aqui com a Rádio USP, com o nosso ouvinte. Bom, eu começo lhe perguntando o seguinte, o contexto, professor, dessa redução da tarifa de importação do Brasil no bloco, não é, no Mercosul, é de retomada da economia, não é? Que impacto isso pode ter nesse momento, especialmente em relação à questão da inflação?
Veja, Roxane, é uma medida que, novamente, é uma medida que traz benefícios temporários, porque ela deve ter um impacto na inflação pequeno, mas deve ter, mas ela não é uma medida boa para o Brasil. Veja, a gente já passou por esse tipo de medida várias vezes no Brasil. É comum que os governantes brasileiros, começando com o Fernando Collor, lá atrás, achem importante abaixar-se os impostos dos produtos importados. Acham eles que com isso vão obrigar os produtos brasileiros a competirem com os estrangeiros. E isso fará, na cabeça deles, que o produto brasileiro aumente a qualidade, reduza o custo, aumente a competitividade, né? Pois terá que competir com o estrangeiro. Nós temos inúmeras situações, Roxane, provando que isto foi um erro grave. Destruímos a nossa indústria dessa forma. Antes do Collor, nós tínhamos uma das maiores produções industriais do mundo. Éramos o sexto maior produtor industrial do mundo. Aí começou-se a fazer exatamente o que se fez agora. Redução de tarifa nos produtos importados. Isso veio acontecendo todos esses 25 anos, às vezes mais, às vezes menos. Bom, a nossa indústria, que era a sexta colocada no mundo, hoje é a vigésima. Perdemos a nossa capacidade industrial desta forma. Agora você me pergunta, reduziu a inflação? Uma vez ou outra reduziu. Mas valeu a pena? Claro que não. Todos os países protegem as suas indústrias, as suas produções. Todos os países criam mecanismos para impedir a importação de produtos que vão destruir os produtos nacionais. Então, é o que vai acontecer agora. Uma série de setores importantes da indústria brasileira não vão mais conseguir competir com este produto importado que virá a um preço ainda mais baixo e terão que fechar as portas. Vamos gerar mais desemprego, redução do ritmo da economia, etc. Então, respondendo, Roxane, não é uma medida boa. Ela pode até reduzir a inflação, mas ela traz problemas sérios, principalmente para a indústria brasileira.
Muito bem. Ou seja, é mais do mesmo, uma tática já usada em outros momentos da economia. Como eu disse, tem essa preocupação com a retomada da economia no mundo, em diversos países, aqui na América Latina, não é diferente, o Brasil muito menos, pós-pandemia. Então, eu queria que você falasse um pouco disso e também uma questão do risco fiscal aqui para o país, né? Vamos olhar para o nosso país. Pensando em outras questões, quer dizer, teria algum lado positivo disso?
Olha, justamente, Roxane, você tocou nos pontos mais importantes que vem pela frente. O problema mais sério é que a economia mundial ela levou um tranco muito maior do que se pensava. A guerra da Ucrânia, junto com os problemas ainda da pandemia, estão causando um desastre muito sério. A China vai ter um crescimento mínimo que nunca teve na sua história nos últimos 40 anos. E a China é a locomotiva mundial hoje. Então, se a China para, o mundo todo sofre. Mas, pior, os outros países também estão sofrendo muito. A Europa vai ter um crescimento pífio, uma situação econômica muito ruim e que provavelmente será agravada agora, nos próximos meses, quando começa o inverno europeu, mais ou menos em outubro, novembro, quando as coisas começam a ficar mais frias lá, a temperatura, e eles talvez não tenham gás natural para aquecer as residências. É um problema seríssimo o que está causando a falta do gás natural e do petróleo na Europa, porque a Rússia sempre foi o principal fornecedor, né? A gente não consegue entender como que os europeus, e principalmente os alemães, nunca se tomaram preocupações, se preocuparam para tomar medidas para não ter essa dependência tão grande, porque poderia acontecer o que aconteceu. A Rússia criando dificuldades para vender para a Europa. Os Estados Unidos está com uma inflação que é uma das mais altas que já teve nessa história. Quase 9% ao ano. Então, medidas muito duras estão sendo tomadas nos Estados Unidos, que vão reduzir o ritmo de atividade, porque, infelizmente, essa é a medida mais usada. Quando tem inflação, tem que reduzir o ritmo de atividade econômica. Então, veja, os três principais players econômicos mundiais estão reduzindo o seu ritmo e estão com inflação. Então, não tenha dúvida, Roxane, isso vai repercutir no Brasil e com muita intensidade, porque nós dependemos muito desses países todos, dessas regiões, né? Por menos que a gente tenha uma participação no comércio internacional pequena, de 1,3% só, mesmo assim, nós vamos sofrer, porque as nossas commodities, por exemplo, serão muito menos vendidas. Deve cair o preço das commodities nos próximos meses. Já começou a cair. Então, uma série de dificuldades. Nesse momento, então, de dificuldades graves para a economia, o que vai acontecer? Assume um novo governo com uma restrição fiscal enorme. Por quê? Porque este governo que está terminando se comprometeu de forma irresponsável com alguns gastos que ficaram para o ano que vem. Por exemplo, houve aquela redução no ICMS da gasolina. Reduziu-se no Brasil inteiro, isso tem um impacto enorme nos governos estaduais, mas esse impacto ele vai se fazer sentir no ano que vem, logo no começo de 2023. Nessa hora, o acordo que os estados firmaram com a Câmara dos Deputados e com o governo federal, é que o governo federal vai bancar esse valor que vai faltar para os estados. A estimativa, que era de 80 bilhões de reais, agora já foi feita mais, de forma mais precisa, chega a 110 bilhões de reais que o governo estadual, o governo federal terá que repassar para os governos estaduais para que eles possam continuar operando. O governo estadual tem que pagar educação, salário de professores, tem saúde, postos de saúde, uma série de despesas que são pagas graças ao ICMS. Então, o governo federal rapidamente vai ter que passar esse dinheiro. Então, esse é um aspecto. Segundo aspecto, foi criado o Auxílio Brasil num valor maior. Isso é, claro, é super importante, é uma questão social, humanitária, mas é um outro valor que terá que ser criado e pago pelo governo federal. Apesar de que a lei diz que o auxílio vai até o final deste ano, o que caracteriza também, né, uma medida eleitoreira, porque só para vencer a eleição ela foi feita, mas não há como no ano que vem seja qual for o governo que for eleito, de repente reduzir esse auxílio. Uhum. E essas famílias vão fazer o quê?
Professor, então, se eu entendi o que o senhor está dizendo, é o seguinte, são medidas, são ações que têm um impacto imediato, por exemplo, essa questão do ICMS acabou reduzindo um pouco, né, o peso disso no índice inflacionário, parece, né, a prévia já está mostrando isso, apesar dos alimentos continuarem subindo, foi o que eu acabei de dizer na abertura do jornal. Então, tem um impacto momentâneo, como em outras vezes também se obteve, por exemplo, uma pequena redução da inflação, só que a conta vem depois, é isso que o senhor está dizendo para a gente. A conta vem depois, a preocupação será, obviamente, para o novo governo no ano que vem, né? Em relação a estas questões.
E o governo assumiu isso, né? Porque na lei que criou, que fez a redução de ICMS, está dito. Quem cobre o buraco dos estados é o governo federal. Uhum. Então, isso vai agravar muito a situação fiscal do ano que vem. Porque um outro detalhe importante, na medida em que diminui o ritmo de atividade da economia, e está diminuindo bastante, arrecada-se menos impostos. Uhum. Então, o governo federal tem problemas, porque vai arrecadar menos. E além de arrecadar menos, então vai ter que pagar, repassar esse valor para os estados. Então, vai se criar um problema fiscal muito sério no ano que vem. Junto com o problema mundial, que estará horrível, nós não podemos, de maneira nenhuma, projetar um cenário positivo para o Brasil. Não será.
É preocupante. Inclusive, deve sair, acho que, mais um aumento de juros nos Estados Unidos. O senhor falava desse cenário mundial e dos grandes players, né? Parece que vai subir mais um pouquinho o juro, coisa que não acontecia há muito tempo, né, professor?
Aí que está. E isso gera um outro problema para nós, que você vê que está acontecendo. Uhum. O dólar. O dólar está subindo, às vezes ele abaixa um pouquinho, como ontem, mas ele já está na faixa dos 5,5. 5,5 é muito alto e dificulta muito a importação de produtos. O Brasil importa muito. Como dissemos no começo, acabamos com a nossa indústria, temos que importar quase tudo. Isso tem que ser pago em dólar. Se o dólar vai subir, e vai, porque toda vez que os Estados Unidos aumenta os juros lá, o que acontece? Quem aplica no Brasil, em geral os investidores internacionais, tiram suas aplicações daqui e levam para lá. Então, nós vamos assistir agora uma revoada de dólares. Vão sair dólares do Brasil em direção aos Estados Unidos. Qual é a consequência? Desvaloriza mais ainda o real. Vai ficar mais difícil comprar dólar porque vai ter pouco dólar no Brasil. Então, não é impossível que a conversão vá para 6 até o final do ano. Vai ficar nessa faixa, dos 5,5 aos 6. Então, vai ser muito difícil importar produtos. E, infelizmente, a gente está tendo que importar muita coisa, porque mesmo na área agrícola, a gente deixou de produzir algumas coisas importantes, e isso vai nos trazer um problema muito sério. Falta de dólar é um problema muito sério para muitos países. Vide o que está acontecendo na Argentina hoje.
Exatamente, tem esse cenário. Tá, e portanto, né? A conta, e não é a primeira vez que a gente está falando disso, a conta toda vai ser para 2023, né, para o próximo governo. A gente vai continuar acompanhando aí, professor, e conversando sobre esses momentos da economia, né? A gente está no segundo semestre já, um semestre todo influenciado pelas eleições. Vamos jogar, né? Vamos jogar as expectativas para o ano que vem. É o que nos sobra neste momento. Professor Paulo Feldman, da Fé, mais uma vez conversando aqui conosco, sempre nos atendendo. Muito obrigada, professor.
Roxane, eu que tenho que agradecer. Fico muito feliz de poder falar com você e com seus ouvintes. Tenho uma admiração enorme pelo seu programa. Muito obrigado.